Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, Zé no Rádio no ar, mais um programa ao vivo em central3.com.br, no Facebook da Central 3, também no Facebook do canal Ultrajano. E eu começo geralmente falando alto, Leandro e Amin, mas fiquei até um pouco constrangido por sobre essa nossa homenagem do começo do programa de hoje com Silvio Rodrigues, já que o final de semana, a semana, esses dias são de homenagens aos 50 anos da morte de Ernesto Che Guevara. Boa noite, Leandro Amin.
Boa noite, Paulo Júnior. Justas as homenagens, não só aqui, em muitos lugares. E eu aproveito o boa noite para agradecer as muitas mensagens que recebi ao longo da semana. O programa da semana passada foi quente, né? Como bem sabemos. Eu não vou enumerar nem dar os nomes aqui, mas recebi muita mensagem legal, mensagens que aqueceram meus dias e minhas noites.
Zé Trajano, boa noite. A gente pode falar de Che Guevara e também tem que falar de histórias da Copa do Mundo, né, Trajano? Tem Islândia, tem Sérvia, a corrida segue nessa semana, tudo bem?
Boa noite, tudo bem. E tô com a macaca hoje, hein?
Opa!
Tô com a macaca danada hoje, porque não é todo dia, não é todo programa que a gente tem oportunidade de falar dos 50 anos da morte, do assassinato de Che Guevara. E que do John Lennon, não vamos esquecer do Lennon, que faria hoje 77 anos. O John Lennon morreu aos 40 anos, também assassinado em Nova York. Está fazendo 37 anos, não é isso?
Em 80, né? Nasceu em 40, morreu em 80.
Exatamente. Bom, hoje nós temos muita coisa para falar, além de John Lennon, além de Guevara. Vamos falar de eliminatórias, porque tem dois novos times classificados, né?
Isso.
Islândia, novidade total, aquela novidade nova, como diria outro, né? E a Sérvia. Eu confesso a você que jamais imaginei na minha vida ver um time da Islândia disputando uma Copa do Mundo. É claro que você vai falar assim, mas o Irã está, a Arábia Saudita está sempre. Mas é legal, eu acho que entrou como zebra e saiu como vitoriosa. Nós tivemos no fim de semana também coisas inacreditáveis, né? A classificação da Costa Rica, a classificação do Egito, aos 50 do segundo tempo, tem imagens maravilhosas, que mostram que o futebol é uma coisa que contagia mesmo, emocionante. Os gols aos 50 minutos do segundo tempo, o gol de cabeça do zagueiro da Costa Rica sobre Honduras e o gol de pênalti do Egito. O Egito que não ia à Copa...
Desde 90,
né, Matheus?
Isso.
E o Egito que costuma ser é o maior campeão da Copa Africana das Nações, não é?
Isso.
Mas em termos de Copa do Mundo fazia... Tem até uma imagem, colocaram foto, três fotos de um torcedor egípcio, três loucados, né? Você imagina como ficou.
Eu vi torcedor jogando as muletas pro alto, subindo, plantando bananeira na cadeira de roda.
Então era o programa do Valdomiro. Jogando muleta pro alto, sair andando, curando câncer.
Eu concordo com você que a Islândia é mó legal, mas eu preciso dar uma pedrada aqui, né, Paulo? Se um país...
O sangue fala mais alto.
Se um país que é metade de São José dos Campos, um terço de Campinas, ganha de Ucrânia, Croácia, Paulo.
É.
Turquia. Para, né? Mas enfim, é legal. Pra gente é legal, mas se colocando do outro lado, você não pode perder uma vaga na Copa do Mundo pra um país que...
320 mil habitantes, ou seja, se
100
você...
jogadores de futebol, eles têm 100 jogadores.
Se você faz uma lateralzinha mais ou menos ali, você tá colocado.
Né? Você não tem competência, dane-se, né?
Exatamente.
Seria a mesma coisa de uma grande seleção perder de Albânia, de Andorra.
Claro. É isso mesmo.
Agora, rodada da morte amanhã.
Vai ser lindo.
Amanhã não, aí o bicho vai pegar aqui na América do Sul, na Europa. Nós temos ainda países na América Central. A eliminatória estão chegando ao seu fim. Já temos 17 e a partir de amanhã vamos ter quase tudo resolvido. Vai faltar a repescagem.
Isso.
Né?
Você já ouviu o Matias Pinto aqui da equipe Central 3. Tudo bem, Matias?
Buenas.
E temos Marcelo Mendes também aqui com a gente nos estúdios. Nosso amigo, cronista, jornalista, repórter, vira e mexe, está por aqui. Tudo bem, Marcelo?
Ah, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Estava com saudade já, né?
Que
eu não os via.
Que coisa, hein?
Paulo Júnior.
Oi.
Diz as 17 seleções já estão classificadas pela Copa.
As 17? Eu vou com a lista aqui para não pular nenhuma.
Vai.
Rússia, sede. Da Europa já estão Espanha, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Polônia e agora Sérvia e Islândia. As 4 da Ásia, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Irã. 2... das 5 da África, desculpa, já estão definidas, Egito e Nigéria, 2 da CONCACAF, México e Costa Rica, e o Brasil, Uruguai está quase lá, mas as vagas se definem amanhã à noite.
Vou fazer uma pergunta agora aqui para o pessoal que está em casa, na rua, no carro, nos ouvindo, em qualquer lugar. Amanhã todos os jogos serão no mesmo horário, 8:30 da noite.
Correto.
Os jogos da América do Sul, na eliminatória para cá. Brasil e Chile, Peru e Colômbia, Paraguai e Venezuela, Argentina, Equador e Argentina.
E Uruguai e Bolívia.
Uruguai e Bolívia. Em casa, no Centenário.
Isso.
Todos os jogos vão passar na TV fechada, no Premier.
Sim.
Qual o jogo que você assistiria? Qual o jogo que você está mais com vontade de assistir? Assistir o drama da Argentina? Porque o jogo do Brasil não vale rigorosamente nada, a não ser para o Chile. Né? Eu confesso a você que quero assistir Portugal e Suíça à tarde e depois à noite Equador e Argentina. São os jogos que mais me interessam. Mas vamos saber o pessoal que está falando aí. Daqui a pouco o pessoal se manifesta.
Mande a sua mensagem então sobre seu jogo de preferência. E hoje a gente tem muito o que falar também sobre a prisão do presidente do COB, o Carlos Arthur Nussmann. Por isso a gente vai conversar com dois jornalistas que cobrem muito de perto os bastidores do esporte, a política do esporte. Um deles já está na linha com a gente, Trajano, é Jamil Chad, correspondente do Estadão há anos lá na Europa. Jamil, é Paulo falando, tudo bem? Boa noite.
Paulo, como vai? Boa noite, Trajano, prazer falar com você.
Ora, Jamil, é muito bom falar com você, porque eu acho que tudo que está acontecendo é uma vitória do jornalismo. Não é uma vitória do esporte. O esporte eu acho que está de luto. Mas é uma vitória do jornalismo, porque jornalistas como você e tantos outros, Juca, Salim, Lúcio de Castro, a Gabi Moreira, e etc, 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 não vou citar mais, porque também para o etc, que não foram todos. Nesse momento, o trabalho de vocês é reconhecido. E essa batalha que foi travada durante anos. Mas vou começar perguntando o seguinte. Você fez uma matéria, eu acho que ontem ou anteontem aí da Suíça, que saiu até a foto, onde estão depositadas as famosas barras de ouro do Dr. Nussmann. É isso mesmo, Jamil? Tem um depósito grande lá? Aí?
É isso mesmo, Trajano. Não só esse depósito é grande, não só esse depósito existe, como hoje a polícia apareceu lá e apreendeu o ouro do Carlos Arthur Nussmann. A polícia não detalhou para a gente, pelo menos por enquanto, quanto que foi confiscado, quanto que foi levado dali, mas eles confirmam que abriram o cofre e que encontraram, de fato, o ouro de Carlos Arthur Nussmann. Agora, o que aconteceu, Trajano? Semana passada, no dia da prisão do Nussmann, o pessoal aí da Polícia Federal tinha confiscado e tinha pego telefones e contatos que Nussmann tinha aqui na Europa. Um deles era justamente desse armazém. Não é um armazém qualquer. É um armazém que tem sido de alguma forma citado em muitas polêmicas e muitos escândalos aqui na Europa. Escândalos de, por exemplo, Trajano é impressionante, mas de roubo de peças arqueológicas da Síria, roubo de obras de arte, tudo isso dentro desse armazém. E aí, quando obviamente aparece que ali nos documentos que justamente o Nussbaum tem algum tipo de atividade nesse armazém, obviamente meu interesse foi exatamente de saber o que tinha ali. E o que acontece é que aquelas coisas que acontecem às vezes na nossa vida, né, você liga para o lugar, eu me apresentei, eu falei que era, qual era o meu nome, a pessoa não me perguntou o que eu era, e eu falei que eu gostaria de falar sobre o assunto do senhor Nussbaum. E imediatamente a funcionária passou a dar todos os detalhes do cofre do Nussbaum. Né? Aquela situação que você pensa, bom, haja inocência dessa funcionária. E quando a funcionária pergunta, por que você quer falar do senhor Nussbaum? E eu explico para ela, é porque ele foi preso hoje no Brasil. Aí ela leva um susto e fala, só um minutinho que eu vou passar para o meu diretor. E aí ela passa para o diretor dela, não sei o que ele diz para ele, mas diz, explica o que eu queria falar do senhor Nussbaum. Ele atende o telefone e continua a me explicar sobre o senhor Nussbaum. Agora, o curioso é que ele diz o seguinte, olha, por enquanto, não tem nenhuma ordem judicial e nem da polícia, isso foi na última quinta-feira. Então, portanto, se vocês precisarem fazer alguma modificação, mudança ou tirar o dinheiro, ainda dá tempo. Essa foi a frase que ele usou.
Curioso, hoje, jornais isso, é muito curioso.
A direção desse armazém mudou de versão. Disse que assim que eles souberam da prisão de Nussbaum, eles comunicaram a polícia. Bom, não foi bem isso, né?
Mas tem uma chave que foi encontrada na casa do Nussbaum que o pessoal supõe que seja a chave de um desses cofres aí na Suíça. Mas a notícia que você deu no início da nossa conversa é uma notícia fresquinha, né? Que as barras foram apreendidas.
É, fresquinha. Foram apreendidas, e não só isso, Trajano, isso é uma questão muito importante. As barras foram apreendidas, mas acima de tudo, as contas de Nussbaum nos bancos aqui na Suíça, eles foram congelados. Não é tanto o valor que interessa, é justamente os extratos bancários dessas contas. Ou seja, quem é que depositou para ele nos últimos 20 anos? Para quem é que ele transferiu o dinheiro nos últimos 20 anos? Isso sim, ali sim está a mina do tesouro. Ali sim está a rota do dinheiro, que justamente vai fazer parte, a partir de agora, dessa investigação. Esses dados, Trajano, isso é absolutamente fundamental. E esses dados vão ser enviados agora para o Brasil. E no Brasil, o Ministério Público vai poder avaliar quem é que pagou e quem é que recebeu. Algo muito parecido com o que aconteceu com o Eduardo Cunha, com outros tantos. Agora, no caso, é o Nussbaum.
Ô Jamil, você que acompanha de perto o Comitê Olímpico Internacional, assim como a FIFA também, o Comitê Olímpico Internacional puniu o Brasil. Qual é a repercussão junto ao comitê, além dessa punição, da suspensão que o COB sofreu? Aí na Suíça, quer dizer, junto ao COI, a repercussão disso?
Olha, Trajano, é uma grande hipocrisia, né? Porque o COI, por muito tempo, abafou todo tipo de crise dentro do COB. Abafou e protegeu o próprio Nussbaum. Você tem aí vários casos, inclusive da pessoa que é a testemunha nesse caso principal, o Eric, o ex-presidente da Federação de Esportes de Gelo, e muita gente já tinha avisado ao COI sobre as irregularidades do COB. E o COI sempre disse que não tinha nenhuma relação, que não podia fazer nada e que, portanto, não ia tomar nenhuma decisão. Nem abriam investigações. Agora que o Nussbaum está preso, agora que a casa já caiu, o COI vai lá e diz que, de fato, para proteger a sua reputação, nós não aceitamos nenhum tipo de irregularidade e, portanto, afastamos o Nussbaum. É muita hipocrisia. Agora, já tem um outro aspecto dessa história que não acabou. Porque, por enquanto, a gente está tratando do Nussbaum como um assunto brasileiro, né? Como um assunto, uma crise muito grande, etc., mas brasileira. Para o COI, o Nussbaum é passado. Os Jogos Olímpicos do Brasil já acabaram. Agora, o que de fato preocupa o COI é quando os franceses, não os brasileiros, quando os franceses entrarem e mergulharem de fato no processo de seleção de Tóquio em 2020. Aí sim a casa treme, porque é um evento que ainda não aconteceu, os patrocinadores ainda estão sendo vendidos, os direitos de TV foram já negociados. Se houver um problema ali maior, o caos é muito maior do que no Rio de Janeiro.
Nós estamos ouvindo o Jamil Chari, que é um brilhante jornalista que acompanha há muito tempo, ele mora na Suíça, né? Correspondente do Estadão, e ele acompanha há muito tempo o que acontece no COI, na FIFA, deve ser difícil lidar com essa gente. Abro para o Paulo e para o Yamin.
Manda lá. Eu ia perguntar para o Jamil, mais ou menos na linha do que o Trajano falou. Hoje, inclusive, o Tite, na entrevista pré-jogo da seleção brasileira, foi perguntado, disse ali que gostaria e teria opiniões a dar sobre o caso, mas o cargo dele não permite no momento. Eu queria saber, Jamil, nesses anos cobrindo essa gente, é Ricardo Teixeira, é Marim, é Marco Polo, é agora Nussmann, como que você tem visto a repercussão disso dentro do esporte? Você está um pouco mais otimista com as possibilidades de mudança ou ainda é muito pouco? A saída de algumas cabeças não significam que as pessoas vão ter mais coragem para falar abertamente sobre isso e que novas pessoas podem vir para a gestão do esporte no Brasil?
Olha, isso é uma pergunta absolutamente fundamental, porque a gente toca no ponto central. Adianta Marim ser preso e Marco Polo continuar na presidência? Adianta Nussmann ser preso para a estrutura ser mantida? Não. Obviamente, a resposta é não. Agora, ainda que isso seja insuficiente, é um começo muito importante. É um sistema que foi montado durante 40 anos. Ele não se desfaz da noite para o dia. Agora, o que sim começa a ser desfeito é um sistema que, como eu sempre sustentei no caso da FIFA e também agora no COI, é um sistema que sequestrou o esporte. Privatizou o esporte, que é um bem público, transformou aquele evento, aquela paixão pública em lucros privados. Né? Você passava pelo pedágio do seu Marim, passava pelo pedágio do seu Teixeira e de tantos outros para poder fazer parte daquele negócio chamado esporte. Então, você tem, sim, um início de uma mudança. Ela não é completa ainda, ela está longe de terminar, mas eu vejo com uma perspectiva positiva, Paulo, porque a gente tem, pelo menos agora, o conhecimento do que acontece. A gente tem, pelo menos tem a capacidade agora de dizer que uma certa prática ela é suspeita. E você tem, ao mesmo tempo, do outro lado, cartolas que estão, sim, preocupados. Eu vejo, por exemplo, no COI. O COI está preocupado não com o Nussmann. O Nussmann, para o COI, já acabou. Né? O que o COI está preocupado é quantas pessoas serão, eventualmente, denunciadas em um eventual acordo de delação com o próprio Nussmann. Então, sim, existe uma preocupação. Sim, existe, inclusive, da parte de patrocinadores do Comitê Olímpico, uma preocupação. Olha só, Los Angeles acaba de ser escolhida. Né? E aí, como é que ficam os patrocinadores para 2028? Tem Paris no meio, mas, obviamente, a questão que preocupa mais do que tudo é 2028 com Los Angeles. Por quê? Porque o FBI, do mesmo jeito que olhou para a FIFA, agora está olhando para o COI também. Tenho confirmações de que o FBI teve reuniões com procuradores estrangeiros nos Estados Unidos justamente para falar do COI. Então você tem uma mudança que é uma mudança importante. Agora, é verdade, é insuficiente, é pouco ainda, é tudo isso. Mas por muito tempo, e o Trajano falou muito bem, a gente estava basicamente sozinho, né, Trajano? Gritando e sendo chamado de louco, ou de irresponsável, ou etc. E aí você tem uma situação que, não, agora tem a polícia atrás. Então, de alguma forma, tem uma sustentação muito maior. Agora, só para voltar na tua pergunta, eu acho uma pena que o pessoal, as vozes do esporte, não tomem a decisão, a coragem de falar abertamente o que acham. Porque, na minha opinião, se nós, jornalistas, temos algum tipo, e é mínimo, eu acho, às vezes, de influência, quem tem, de fato, influência são esses atores do futebol, são esses técnicos, esses jogadores. Eu acho muito engraçado quando um jogador diz, não, meu trabalho é entrar em campo só e jogar. Não é não, meu caro. Quando você vai fazer publicidade para produto comercial, você sai de campo e faz aquela publicidade e vende a tua imagem. E por que você não pode fazer a mesma coisa por uma imagem de transparência e de combate à corrupção?
Verdade. Jamil, aproveitando, antes de a gente encerrar, mudando de pato para ganso, amanhã Portugal e Suíça disputam uma vaga. Como é que está o clima? E a Suíça 100%, a Suíça surpreendendo?
Olha, a Suíça que está lutando aí para... Tem uma constância nas Copas do Mundo. É muito curioso, porque Genebra, viu, Trajano, tem uma, obviamente, a população suíça está muito presente e vai estar acompanhando amanhã o jogo. Agora, o que tem de português aqui, que está buzinando no ouvido do Sul, é uma festa bastante grande. A migração portuguesa aqui é muito grande, e aí você tem, obviamente, essa rivalidade local. Agora, os suíços, eles estão com uma seleção equilibrada, viu, Trajano? Eu não estaria surpreendido se a Suíça terminar com um empate lá em Portugal, não.
Legal, a Suíça joga pelo empate. Você falou bem, a colônia portuguesa na Suíça é imensa. Vamos esperar amanhã para ver quem vai, quem fica na repescagem. Jamil, muito obrigado. Que horas são agora aí?
Olha, quase 2 da manhã.
Nossa, muito obrigado.
Desculpa, Jamil. Desculpa,
desculpa, não leve a mal, hein? Não leve a mal. Não vou fazer mais isso com você.
Prazer, Paulo.
Legal, Jamil, muito obrigado. Boa noite, durma bem.
Valeu.
Obrigado.
Valeu.
Grande abraço a todos. Tchau, tchau.
2 da manhã, nós somos um bando
de... Que coisa, hein?
Que coisa, cara,
insensível.
Tá lá, né? Poxa vida.
Dá uma passada aqui por quem tá comentando. Muita gente relatando que a transmissão tá travando um pouco, né? Problemas de conexão do vídeo. A gente espera que vá se resolvendo, mas dá para ouvir também.
Mas o vídeo tá travando, não o áudio?
O vídeo tá travando, dá para ouvir pelo site da Central 3. Aí você acompanha o áudio, funciona bem. Às vezes essas transmissões ao vivo no Facebook, elas ficam um pouco... picotadas, deve estar uma conexão um pouco ruim hoje. Inclusive mudou o ambiente de live aqui do Facebook, né? Vai ver isso. Pode estar um pouco carregado. Vamos passar aqui, o Trajano perguntou sobre os jogos. O Gilberto Alves disse que amanhã vai assistir, torcer para a Argentina.
Ele fala de onde é, não?
Não falou de onde
é. De Buenos Aires, não?
Não, está só ligado na Argentina. E depois ele completa dizendo, será que teremos uma Copa sem Argentina, Holanda, Itália e Portugal? Seria demais, todo mundo, né?
Não, olha, isso é brincadeira.
Aí não
se
dá.
A Copa não tem, diz aí, Portugal,
Argentina,
Itália
e Holanda,
aí
cancela, né?
Cancela, não tem Copa.
Ou eles fazem um torneio durante a Copa.
Durante a Copa.
Um quadrangular, assim.
Que isso.
Um Tereza Herrera. Manda abraço pro Marcos de São João do Miriti, tá sempre ligado aqui com a gente.
Muita gente na bronca com a quantidade de seleções europeias, né? Muita gente questionando que devia democratizar mais com principalmente Ásia e África, né? Que também tem.
Tem asiático demais.
Mas vamos por parte. A África tem 5.
É.
A Ásia.
4 mais 1.
4,5.
Né? 4,5. A Europa.
14.
13, né? 9 direto grupos, e 4 no playoff.
Mais a sede, a Rússia.
Mais a sede, 14.
América do Sul?
4,5.
4,5. CONCACAF?
3,5.
Esse meio aqui é o problema.
É boa, né?
O problema é o meio.
Faz um combinado, né? Podiam chegar no jogo lá e fazer um combinado, né?
Vocês se entendem aí. Aliás, ainda acho.
Hoje vai ter palpite, gente. Hoje vai ter palpite, pelo menos para os jogos aqui na América do Sul. Eu quero ver o palpite. Palpite sério, viu, senhor Amin?
Perfeito.
Não vem com o Lesco Lesco.
Eu avacalhei um pouco semana passada.
Você avacalhou.
Mas acertou. Acertou o Paraguai, por exemplo.
É verdade, eu acertei o Paraguai. Verdade.
A gente pode.
O Alexandre Guilherme está do Rio de Janeiro, o Juliano Gagliardi de São Bernardo, muita gente ligada aqui.
Direto do sítio Pajussara em Natal.
Sempre, Ricardo, sempre.
França sempre com a gente.
Assim como o nosso ouvinte de Melbourne também.
Tá ligado não, hoje
Daniel,
de novo.
Daniel.
E ele deu risada do Jamil, né? Que lá ele já dormiu e já acordou, né? Não tá com sono, coisa nenhuma.
Daqui a pouco vamos ouvir o Roberto Salim. Outro
já,
já.
Arte,
né?
Carlos Benoni de Macaé. O Zé Gilmar diz que vai assistir o Brasil mudando para Equador e Argentina. Haja dedo pro controle remoto amanhã, de fato. Rodada toda
mas
no mesmo horário.
Mas hoje nós temos condições, veja você, é um cara pirado que pode fazer isso. O cara, vamos dizer que tenha duas televisões em casa, bota uma do lado da outra.
Notebook.
Aí tem no notebook um outro, no celular um quarto.
O teu amigo Juca Kfouri consegue fazer isso.
Não, mas só dois.
Só dois, né?
Não, mais ninguém. Ele é velho.
Rubens Evald Filho vê três filmes ao mesmo tempo.
Mas por isso que tem que pintar o cabelo.
Por isso. Que fica louco, né?
Não, mas no futebol a gente tem um amigo nosso que faz isso, que é o Sérgio Trivelato. Que é camarada que está sempre aí presente.
E o nosso ouvinte.
Cinco monitores.
E você não sabe a raiva.
O Warwick Gomes também.
O Trivelato acompanha a Liga de Oman, Irã.
Que me deixa chateado quando você troca, às vezes, de um canal para outro, é a demora que dá.
Né?
Às vezes não entra imediatamente. E amanhã, como todos os jogos são no mesmo horário. Eu posso falar o que eu vou fazer? Eu quero ver Argentina, Equador e Argentina. Um pouquinho de Brasil e Chile, porque tem o Sanches que joga no meu time. Eu quero o Sanches na Copa. Eu acho um brigador. E...
gostei do brigador. Não é que acho um craque, acho um brigador.
Não, não é um craque, mas um jogador
é bom
que você
bola.
Quer ter no seu time.
É bom de bola.
Alex
é o maior artilheiro da seleção chilena.
Mas sabe que no fim das contas, nos 20, 30 minutos finais, a gente vai correr pro jogo que ainda não tá definido, né? Se o Brasil faz 2-0, a Argentina mata o jogo, a gente corre pro Paraguai.
Peru e Venezuela.
Antes Peru e Colômbia.
O Paraguai é o jogo mais xoxo.
É, o Paraguai vai ganhar da Venezuela.
É só na Copa, hein?
Só um milagre. O Paraguai tem menos chance.
Não, eu acho que o Paraguai tá na Copa.
O Paraguai basta ganhar da Venezuela que garante a repescagem, pelo menos.
Tá, gente, nós estamos falando do dia 9 de outubro, já conversamos com o Jamil Chad, correspondente lá na Suíça. Já homenageamos aqui, lembramos dos 50 anos de morte do Che Guevara. Vamos falar do John Lennon no final do programa. Mas tem um efeméride aqui que eu vou falar logo, porque depois pode passar batido. E é um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Didi, Valdir Pereira. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. O Didi não só. Ele faria 89 anos. Ontem. Campista de Campos de Goitacazes. Terra que já revelou onde nasceu muita gente boa. Como Amarildo, Pinheiro, Amaro, Evaldo, que ele foi companheiro do Tostão e do Tizio Lopes no Cruzeiro. Além de aquele zagueiro, como é que é? O
Odivan?
Odivan também. Saudando aqui o Goitacás, que claro, voltou à Série A, time de Tonico Pereira. Mas o Didi, que era... Tem que entender, as pessoas não entendem muito por que o Nelson Rodrigues chamava... Isso é uma boa pergunta para quem está em casa. Por que o Nelson Rodrigues chamava o Didi, que varia 89 anos, de príncipe etíope de rancho? Ele não chamava só de príncipe etíope. A frase certa é príncipe etíope de rancho. Eu quero uma explicação para isso. Se alguém souber aqui, pode falar. Mas eu prefiro que aguardar o pessoal.
Vamos dar um tempinho.
Perfeito.
A gente
temos telefone.
Já tem na linha também para seguir falando de Nussmann. Foi o Jamil Chad. Agora temos o Salim, nosso colega aqui também de bancada. Já teve aqui. Salim, é o Paulo falando. Boa noite, tudo bem?
Tudo bem, como é que estão as coisas aí?
Tudo bem, já falamos com o Jamil Chad, pedimos até desculpa a ele. Falamos, perguntamos, ele deu até um furo aqui, né? Ele falou que a polícia tem um armazém que guarda, assim, coisas de Suíça, né? Quadros, dinheiro roubado, não sei de onde. E as
cofres públicos, literalmente.
Barras, aquelas 16 barras do Nussmann. Que a polícia foi lá e levou as barras do Nussmann. E aí no final eu perguntei, Jamil, obrigado pela sua presença. Então, que horas são aí? Ele falou, 2 da manhã. Ele falou, Jamil, desculpe, nunca mais vou ligar para você, só numa hora dessa, de grave como essa, que bota o Nussmann na cadeia. Salim, você que acompanha há tantos anos os esportes olímpicos, que antigamente a gente chamava de esporte amador, né? Você que batalha nisso, é um dos grandes batalhadores. A gente já fez até a relação de alguns aqui. Como é que você vê tudo isso que está acontecendo?
Então, cara, outro dia, porque nesses dias todos, né? Eu falei com vários ex-atletas, atletas, mulheres, diretores, ex-medalhistas, filhos de medalhista, mãe de atleta, todo. E uma coisa que me marcou, uma atleta falou assim pra mim, cara, quando eu acordei hoje, eu vi que ele tava preso, rapaz, me deu uma tristeza, mas assim, aí depois me deu um alívio, cadê? Deu tristeza de pensar, né? E é a sensação que eu acho que fica pra todos nós, né? Dá um alívio de pensar que as coisas estão ficando evidentes, né? Finalmente, né? Mas ao mesmo tempo dá uma tristeza, porque se você pensar que teve o Pan-Americano, que, puxa vida, podia ter sido aproveitado para tanta coisa, para desenvolver o esporte no país, que depois teve a Copa do Mundo, que você pensa, pô, podiam ter feito, né, tantas coisas. Depois teve, pô, a Olimpíada, cara, construíram, pô, um negócio de legado, cara, e não sobrou nada, não foi feito nada, destruído o atletismo no Rio de Janeiro, né? O handebol não existe no Rio de Janeiro, o basquete feminino não existe no Rio de Janeiro. Quer dizer, pô, cara, os caras acabaram com tudo, então dá uma tristeza, né? Ao mesmo tempo, como disse a minha amiga atleta olímpica, porra, dá um alívio, né? De você pensar, puxa, eu não tava errado, cara, as coisas são evidentes. Mas olha, precisa ficar muito claro, desculpa eu estar falando tanto assim, porque é uma coisa que tá na garganta, né? Cara, não é só ele, hein, meu? É todo um esquema, cara. Sabe o que tem que ficar claro? Porque tá todo mundo falando dele. Não. As confederações todas, cara, vejam todas as confederações, vejam todos os esquemas, os outros dirigentes que estão lá dentro, Ministério de Esporte, Secretário de Esporte, que, pô, dos vários estados, você entendeu? É tudo um grande esquema em que se visa muito o dinheiro, não o esporte, não a saúde, cara, é isso.
Você, quando você... Bom, você já está anos na estrada, acompanhando isso e aquilo, Jogos Abertos, Olimpíadas, Pan-Americano, conversando com atletas, como você falou, com mãe de atleta, pai de atleta, sei lá o que e tal. Você acha que muda alguma coisa com a prisão do Nujma, do Grindel, ou vai ficar tudo o mesmo, porque os caras que mandam, que elegem o presidente do COB são os mesmos, presidente de federação, que ou renova tudo, tipo um boliche que dá uma tacada e cai tudo, ou vai ficar tudo igual?
Não, Jano. Presta atenção, pô, você acha que é o Nujma que comanda tudo? Pô, ele pode ser uma pessoa que tem, né, a direção da coisa e tal. Mas, puxa, todos os outros que estão, os presidentes de confederação, os dirigentes, gente do Ministério de Esportes, que acertava as prestações de contas quando elas não estavam certas, né, iam para lá para acertar, para poder, você entende, para ajeitar. Tem um advogado do Rio de Janeiro, né, que batalha muito, né, para que o taekwondo, né, principalmente taekwondo e outras modalidades também, mas o taekwondo, pô, ele falou, gente do céu, é um modus operandi todinho, pô, é o mesmo, é através da confederação para todas as, através do Comitê Olímpico para todas as confederações. Então, cara, não é um, você entende, pô? Uhum. Cara, quando você vê o que foi feito no Rio de Janeiro, as obras, as coisas todas, né, quando você vê envolvimento de governador preso, quando você vê tanta gente envolvida, não é uma pessoa, cara. Não adianta. Pô, por exemplo, agora, né, se o Nuzman, pô, né, parece que a prisão foi, né, decretada, foi aumentada agora, né, meio que preventiva e tal. Cara, o Greener, não são duas pessoas ou três. E não se trata só da corrupção, se trata também da incompetência, da má vontade, das coisas assim, olhando só para um lado. Não se olhou para o esporte como saúde, se olhou como negócio. No Rio de Janeiro, os deputados, quando, né, a gente fazia as denúncias e tal, o pessoal mais consciente falava, não é um negócio esportivo, não é uma festa esportiva, é um negócio imobiliário, foi um negócio tremendo. E é isso, cara. É isso que existe. Agora, existe no mundo inteirinho, cara. Pô, se o dinheiro tá na Suíça, como diz Jamil é maravilhoso, né? Jamil Chávez é aquela... Há dois anos atrás, cara, antes da Olimpíada, um ano atrás, antes da Olimpíada, ele tava participando de uma palestra, né? Junto com ele também, duas da manhã, ele lá, né? Duas, três da manhã, né? Como sempre, né? Ele falou, cara, depois da Olimpíada vai muita gente presa. Eu falei, pô, eu acho que eu não vou estar vivo pra ver. Ele falou, vai estar sim, porque vai ter muita gente presa. Eu acho assim, se a coisa for séria mesmo, for pra valer, porra, não vai sobrar muito dirigente não, assim. E eu acho que tem que trocar tudo. Na minha opinião, teria que trocar todas as confederações e todas as federações, tudo, mudar tudo. E pegar atletas. Agora também, os atletas têm que falar, né? Os atletas têm que vir e falar, pô, o Bebeto, vocês viram? Você viu?
Eu vi que ele chorou, inclusive.
Porra, ele foi um cara, ele é um cara maravilhoso.
Vamos localizar, foi o Bebeto de Freitas, grande treinador, né?
Sim.
Que hoje é secretário de esporte de Minas, de Belo Horizonte.
Cara, ele, o Bebeto, falou e foi afastado, né? Ele foi sendo punido, foi afastado. E ele é um cara, que falou, todos sabiam que as coisas estavam erradas, mas ninguém falava com medo de ser punido, de ser afastado, de ser prejudicado. Jaqueline, porra, né? Bom, um monte de atletas, meu. Então, pô, uma Joana Maranhão, porra, eu acho que essa menina, ela tem um valor pro esporte brasileiro, cara. Ela tem uma coragem, ela tem um discernimento. Pô, sabe, falar as coisas como são. Se todos os atletas falassem, contassem as coisas que acontecem, que eles vivenciaram, que eles passaram, que eles viram, sabe? Pô, meu... Tinha mudado, mas agora, quem que vai comandar tudo isso? Quem vai capitanear o Ministério do Esporte? O Ministério do Esporte também não... Né?
É claro.
Quem vai comandar isso daí?
É. A situação é complicada, Salim. Mas, de qualquer maneira, não, é claro que não é só o Griner e o Nusma, você falou tudo. Se não limpa. Porque se os atletas apontam as mazelas nas confederações, nos campeonatos organizados... pela natação, atletismo, judô, etc., ia aparecer muita coisa errada que está escondida ainda.
Pois é, tem coisa, tá, Jana? A gente fez muita matéria, né? No nosso tempo lá na ESPN, pô, aqui, né, com total apoio seu, dá pra gente ir atrás. Pô, tem coisas que estão no TCU, por exemplo, teve agora, recente, o ano passado, pô, em cima, por exemplo, no caso do ciclismo, pô, só que, pô, foram apuradas, né, coisas erradas, fraudes, tal, lá. Aí quando chegou no acórdão, né, que é quase a sentença, tal, pô, a coisa ficou meio que, sabe, não vai pra frente, cara. Não vai pra frente, a coisa sempre acaba parando. Então, eu fico pensando, cara, será que agora vai pra frente? Será que... Porque não adianta, gente, não adianta tirar... Por exemplo, o Nusma saiu. Aí vamos botar quem que vai ficar? Quem que vai ficar lá? Pô, tá o Vanderlei do judô, que é um cara que, pô, que entrou, né, que foi um cara que ajeitou o judô. Tudo bem, mas ele tá nesse esquema. Pô, de repente, ele é um cara que pode tocar o barco. Pô, mas quem são os outros que vão entrar? As outras confederações que vão mudar? Porque, pô, eu lembro, eu vou falar uma coisinha. Teve uma vez que um cara de dentro do Comitê Olímpico, me deu escrito um papel ao maço, confederação por confederação e três linhas escritas quais eram as irregularidades que tinha em cada confederação. Eram todas. Um cara de dentro do Comitê Olímpico. Você entendeu? E ele falou, não tem jeito. Você entende? E eu fui uma a uma tentando fazer matéria. Fui fazendo até onde eu trabalhei, né? Lá na TV. Porra, meu. Até quando se permitiu que fosse feito, né? Porra, meu. O cara de dentro do Comitê Olímpico falou, Salim, não tem jeito, cara, as coisas são muito... É muita irregularidade, Trajano, é muita coisa errada, é muita coisa triste. E os atletas, eu fico imaginando, se eles falarem, eles podem se afastar de alguma maneira, eles vão acabar sendo punidos. Então tinha que ser um movimento geralzão, tinha que ser uma coisa geral, pegar, fazer tudo, olha... Nós vamos mudar tudo, vamos botar, olha, na natação vai entrar um grupo de nadadores, vai entrar a Joana Maranhão.
Tem que pegar ex-atleta. O ex-atleta tem mais possibilidade de falar, Salim. Porque o que está em atividade, ele pode sofrer represália, punição e tal. Mas vamos em frente. Vamos em frente.
Mas então não muda, cara. É. Não sei. Eu não fico pensando.
Eu não acredito muito, não.
Mas vamos ver onde vai parar tudo isso. Tomara a Deus que fique bem claro tudo, né? Que os caras devolvam, né? O que foi pego, que esporte. Porque, pô, foi uma pena. O que eu acho que aconteceu, que foi terrível mesmo, foi ter uma Olimpíada no país e, assim, não ter fruto nenhum pro esporte brasileiro, né? Pro esporte, pro esportivo, pro atleta brasileiro, né? Isso não teve.
É isso, a maior lástima, talvez, o maior lamento, talvez seja isso. Salim, brigadão. Não é 2 da manhã, né? Não são 2 da manhã.
Não. É cedinho ainda.
Se você não tá na Suíça.
Falou então.
Falou, obrigado, Salim.
Vai, mas, pô, é. E, pô, eu acho que assim, que falta, né, ter mais Jamil, né, meu? Jamil Chad, porra, é um cara que...
Não, falta ter mais Jamil, né? Porque, você, porra... Lúcio de Castro, Juca Kfouri, vocês são batalhadores, e eternos batalhadores.
Tá, vamos pra frente, mas é isso aí. Vamos em frente e não vamos desistir não, né?
Não vamos desistir,
acreditar
não.
Que a gente consegue mudar as coisas.
Fala, Matias.
E o Lúcio de Castro acaba de ganhar o prêmio Petrobras de Jornalismo na categoria Esporte pela reportagem A Farra do Basquete, publicada no UOL. É o que informa os irmãos do ponteiro esquerdo.
É, nada
mal. Ele não...
Parabéns. O Lúcio não pôde participar do programa hoje porque ele ia ao municipal, onde seria a entrega, a decisão dos vencedores e a entrega do prêmio. Nada mais justo. O Lúcio, assim como o Salim, assim como o Jamil, o Juca e tantos, e poucos outros, são batalhadores.
Nasceram pro ofício.
É, apesar que alguns deles estão fora da imprensa.
Será por quê, hein?
Será por quê? É difícil saber, né?
E o pessoal do lado B do Rio já lançou a hashtag Lúcio no lado B, porque eles querem conversar com esse grande jornalista.
Aliás, eu quero colocar aqui, eu quero dar um grande abraço para dois grandes jornalistas que sofreram algo parecido com o que eu sofri também. Nós estamos sendo assim enxotados as redações, que o Salim sofreu, que o Lúcio sofreu, Ronaldo Coach, Ricardo Coach, que é irmão do Ronaldo, parceiro do Salim, e o Nirlando Beirão, que foram demitidos lá da Record. Então, um grande abraço para os dois.
Mandar um abraço aqui para o Gabriel Vasconcelos, lá da Bélgica.
É nosso correspondente no Ultrajano, fala sobre cinema.
Pois é, o festejado Nussmann, enrascado até o talo, conta com parcimônia da imprensa esportiva e o nosso Ernesto Guevara ainda toma cobertura azeda, mesmo 50 anos depois da morte.
Olha, falando em Gabriel Vasconcelos, a coluna dele sai às quintas-feiras no Ultrajano. E o Marcelo Mendes, daqui entre nós, é toda terça-feira.
Tá aí, hein?
Então, amanhã tem texto.
Tá diante do chefe, é, o Marcelo.
Já deu um toque aí, ó. Amanhã tem a coluna lá, as crônicas futeboleiras varzianas no Trajano.
Vamos dar um giro pelas eliminatórias? A gente falou um pouquinho.
Primeiro, vamos ouvir mais gente que mandou o recado?
Deixa eu ver. Ninguém falou do Didi, hein? Ninguém se arriscou, não. O Zé Gilmar fala que os contratos de TV das federações deveriam ser investigados. Quem mais? O Cleverton Feitosa sempre está com a gente aqui, lembra do Ricardo Teixeira.
Tá travando ainda, pessoal? Fala não.
Para alguns ainda está aqui, segundo os relatos, mas acho que um pessoal muita também gente. Foi para a Central 3 ouvir.
E cabe lembrar que ainda hoje, né, o podcast vai estar disponível tanto no site quanto no feed. Então, vocês não vão perder nada.
É, né? Tá para ouvir de forma perfeita.
Manuel Ribeiro Costa, mora em Santo André, por aqui falhando. Tá picotando a transmissão, Valdir Santana, Antônio Gonçalves, Didinho dos Grandes do Fogão.
Está sempre com a gente também, nosso
amigo. E o Ricardo Teixeira, livre, leve e solto, diz o Cleverton. Teleme está travando. Os contratos TV, todas as confederações devem ser investigados, diz José Gilmar Ribeiro Júnior.
Vamos dar uma passada pelas eliminatórias? Tá jogando Inter e Brasil de Pelotas, né? Abrindo a rodada da Série B, 1-0 pro Internacional.
Gol do Damião.
Seguindo na liderança da Série B. A gente falou com... Passar rapidinho pela Europa, pra gente chegar na América do Sul. A gente falou com o Jamil. Tem Portugal e Suíça. A Suíça tem 3 pontos na frente, mas Portugal tem melhor saldo, ou seja...
Portugal ganhar de 1-0 da classificação.
1-0, Portugal vai à Copa, a Suíça iria para a repescagem.
Mas o empate é Suíça.
Outra história, no grupo da França. França deve confirmar a sua vaga à Copa, pega a Belarus, mas tem o drama da Holanda, né? Visita a Suécia com chances, enfim. Precisa nem os próprios jogadores estão confiando. Jornada ingrata.
Eu vi na televisão, coitado, ninguém é obrigado também, tá no meio da transmissão. Eu aqui mesmo fico na transmissão, na mesa de som, às vezes falha a matemática. O cara falou, não, que a diferença de saldo é de 14 pontos. Então a Holanda vai ter que ganhar de 14-0. Não. A diferença de 14, você ganha de 7, né? Você ganha 7, o adversário perde 7 e você passa no saldo. Mas ainda assim, confiar de um 7-0 de um time que não foi para Euro, porque não estava jogando bom futebol, vai continuar.
O holandês já era, a geração envelheceu. Tem alguns bons jogadores jovens brasileiros na Suíça, na Holanda, mas que não podem jogar na seleção.
Claro.
Né? Ex-São Paulinos, por exemplo.
O David Neres.
O último grupo que fecha amanhã na Europa é o da Bélgica. Bélgica já na Copa. A tendência é que a Grécia passe por Gibraltar, a seleção mais fraca, que não venceu nenhum jogo. E a Grécia vai à repescagem, portanto.
É, porque a Eslováquia, porque não são todos os vices, né?
Um sobra, né?
Um sobra. No caso, a Eslováquia está com 18 pontos, então é muito difícil que alguém fique abaixo dessa pontuação.
Só para registrar, então, com o CONCACAF, o Trajano falou da festa da Costa Rica. Costa Rica vai à Copa, passou com uma rodada de antecedência. Estados Unidos é quem está, é a seleção mais próxima da terceira vaga, deve confirmar amanhã.
Goleou o Panamá por 4-0 na última sexta-feira em Orlando.
E a vaga da repescagem deve ficar entre Panamá e Honduras. Panamá recebe a Costa Rica, Honduras recebe o México. As duas seleções estão empatadas, é quem vai para a repescagem. Só para fechar, África, Egito e Nigéria estão na Copa, as outras três vagas ficam para a próxima rodada. E amanhã, cedinho, 6 da manhã de terça-feira, tem a repescagem da Ásia, Austrália e Síria. O jogo de ida foi 1-1 na Malásia, porque a Síria não está com condições de jogar em casa. A Austrália precisa de uma vitória simples aí, é a favorita para jogar a repescagem.
Há a chance de Síria e Estados Unidos se enfrentarem por uma vaga para a Copa do Mundo. E aí eu quero ver palpite.
A Síria tem que ganhar da Austrália na Austrália.
Na Austrália.
Agora, Micael, eu posso estar enganado. Eu estava dando uma olhadinha aqui, Inter 1, Brasil de Pelotas 0. E tem um jogador do Brasil de Pelotas que vai entrar em campo agora. Me pareceu o Cicinho.
Aquele?
É, não, dá uma. Dá uma
não, não,
dá,
não é.
Não é?
Não é?
Não
é.
E ele voltou a jogar, hein?
Acabou de fechar com o Brasiliense, né?
Ou seja, ele estava na Turquia, não é o Cicinho.
Ou seja, Zé, é pior ainda do que você imaginou.
É um agora cara vem que... cá. O Mundial Sub-17, a gente não falou nada, hein?
Vamos registrar. O Brasil ganhou da Espanha na estreia, né?
2-1.
2-1, Lincoln do Flamengo e Paulinho do Vasco.
Paulinho é bom jogador.
Bom jogo. Gostei do jogo do Brasil. Bem, time bem ofensivo, bem veloz na frente. Pegou o adversário mais forte do grupo, claro, amanhã, 11h30, amanhã, terça, 11h30, Brasil e Coreia do Norte, para seguir na chave.
Nós não temos uma narração do locutor aí da Costa Rica que fala, Rússia, Moscou, e não sei o quê, o cara endoida.
Ficou aos 49 do segundo tempo, última bola, zagueirão.
O zagueirão. Esse pênalti do Egito, que eu confesso que eu não vi o pênalti.
Não, disse que foi Mandrake, Zé.
Foi
Mandrake, batido pelo Salah.
Pênalti aos 50 minutos é meio...
Pro time da casa.
Pro time da casa, hein?
É, e contou com o tropeço de Uganda, né? No sábado.
Olha o gol.
Começaram a andar e nós viemos toda viagem em ir e venir de la Legato e de las explosiones de Lobo. El berrinche del profesor Brian, gran recorte, se está llevando el segundo sobre la marcha. Pone servicio al área, el cabezazo.
Mas tem uma narração melhor.
Tem outra, né? Eu peguei aqui, eu fui na sorte, né, Zé? Você sabe que
essa
sim.
Essa aí não é a boa.
Vamos lá, nós vamos achar a boa aqui. Será que é essa? Eu acho que é essa aqui, hein? Ih, esse é Honduras.
Mas todas as TVs narraram, será que
é? Ah, não é possível. Não deu pra achar assim.
Não, esse é ruim.
O...
Mas tem um que grita, Moscou.
Tem um que é bom demais.
Rússia, Moscou.
E vai ter um chato daqui uns anos que vai lembrar que era a penúltima rodada, né? Se não sai o gol, a Costa Rica é pra Copa amanhã do mesmo jeito.
Eu não ia falar, mas vou falar. Eu tenho assistido pouco televisão.
Faz bem.
Por vários motivos. Falta de tempo até. Amanhã eu vou ficar grudado na televisão, porque tem coisas que nos interessam muito, né? Com essa rodada da morte. Na Europa, em todos os lugares. Então, desde cedo, Portugal e Suíça, por exemplo, depois toda essa rodada da América do Sul. Mas eu fiquei dando uma olhada no bate-bola da ESPN Brasil hoje. E assisti, eu gosto muito dele, respeito, é um garoto que cresceu, Rômulo Mendonça, que agora está no lugar do engraçadinho Ale Oliveira. Então, a imprensa esportiva hoje necessita de fazer gracejos. Então, eu só vi esse pedaço e não vi mais. E como a falta de informação e a brincadeira acaba estragando a informação. Aí, de repente, o apresentador, o menino lá que também é do SBT, o
Bruno Becker.
Bruno falou assim: Rômulo, agora eu quero que você narre, dividir a tela em dois, o gol do Egito. Gol do Egito que deu a classificação para o Egito. Muito bom, mas antes do gol do Egito, mostraram o primeiro gol contra o Egito.
Uhum, gol de empate.
O primeiro gol que o Egito empatou. O Egito fez o Egito.
É, foi 2-1. O Egito saiu na frente, tomou um empate.
Muito bem. Não foi o gol de pênalti que deu. Então, antes ele narrou outro gol. E Salamalek e tal, e Kimbis, Figa, não sei o que e tal. Cá entre nós, qual é a graça? Qualquer criança de colégio, de fralda, é capaz de fazer uma coisa melhor. Então não precisa expor ao ridículo um sujeito que tem talento, tem futuro, tem presente, que se destacou muito na Olimpíada, para fazer um papel de gaiato. Você entendeu? É muito melhor você subir o som de um sujeito do país dele, vivenciando a conquista, vibrando com a conquista, que você fazer uma palhaçada dessa. Eu não ia falar isso não, porque eu gosto até das pessoas envolvidas, mas não aguentei. E vocês sabem que eu sou um sujeito transparente e quando eu quero falar, falo.
E se chegar até ele, tenho certeza que vai chegar de forma construtiva, mas eu acho que eu tenho gol agora. Vamos agora, tentar de novo?
Como que é melhor? Você falar que é esfirra, não sei o quê. Mas esse é da Costa Rica, né?
Você é da Costa
Rica.
Acho que agora é, hein?
Mas se não for, parei.
Ih, não é mesmo. Agora não é mesmo. Agora não, peraí. Agora foi, hein? Ah, não vamos achar isso aqui, não vamos achar. Eu não vou ficar... Daqui a pouco eu vou...
Ou você é muito ruim procurando.
Ficar em vídeo, eu vou chegar num gemidão daqui a pouco. Aqui eu não, também não tenho paciência pra essas coisas, não.
Então vamos aos palpites.
Vamos aí, a gente fala, pode falar um pouquinho dos jogos, né, da América do Sul, já em clima de palpite. Vamos começar pela América do Sul, então?
Lidera aí, Paulo, vai. Todo mundo vai palpitar. O Chico, o Marcelo, todo mundo.
Brasil e Chile, então. Jogo aqui pertinho da gente.
1-1.
Pera, 1-1 não sabe o que acontece.
É muraço, né?
Muraço. É muro. É.
Marcelo Mendes.
Eu espero fervorosamente que o Chile vença esse jogo. 1-0.
Chico Malta, hein?
1-0. Chile, gol contra de Neymar. Escanteio, ele vai cabecear que nem o Zéias. Ele cabeceia contra.
Matias?
Brasil, 2-0.
5-0 pro Brasil.
Ah, vai plantar batata.
Não, mas é, a diferença dos times é gritante.
Não, não é tão gritante
assim.
Ah,
é sim, tá.
Não é gritante pro Brasil nessa situação de país classificado.
Mas o Brasil jogando levezinho, o Chile vem pra cima, toma uma sova, tá louco.
Então eu vou dizer a você, 2-1 Chile.
Equador e Argentina.
Leia a minha.
1-0 Equador. Vejam vocês.
É, vai ser duro lá em Quito. A Argentina, qualquer jogo pra Argentina é dificílimo. Eu acho que dá Equador 1-0.
Chico.
1-1.
Eu vou com o Chico também, porque a Argentina, ela depende só dela. Esse é o problema.
Eu vou de Argentina. Eu acho que vai chegar a hora que a bola vai entrar. É, a lei da probabilidade. Que não é possível. Todo jogo não faz gol. Então vai ganhar de 1-0.
3-0 Argentina, o jogo acaba no intervalo já. Você pode até mudar de canal.
Você quer dormir às 10 da noite, né, Paulo?
No intervalo a Argentina tá na Copa já.
É impressionante, Paulo, a semelhança que tem esse momento da Argentina com 85. Né? A Argentina classificou na Bacia das Almas com aquele gol do Gareca e depois aconteceu o que aconteceu. Eu acho que vai ser duro, a Argentina vai ter que suar sangue lá no alto pra sair classificada.
Uruguai e Bolívia, esse é papum.
0-1. O Uruguai gosta de jogo grande.
Entendi.
2-0 Bolívia lá no Morrão.
Não, é no Centenário.
2-0 Bolívia no Centenário.
Chico.
2-0 Uruguai.
4-0 Uruguai.
Uruguai vai se classificar, mas vai ganhar de 1-0 só. Uruguai gosta de sofrer.
5-0 Uruguai, porque chegou num nível que não dá pra sofrer. Peru e Colômbia. Esse aqui é um clichêzão, mas já é Copa do Mundo, né? Porque tá louco.
Vem cá, continua picotando pra quem tá na...
É, sim, na live sim, no site tá normal, então...
Todo mundo vai pro site, dá o endereço do site.
www.central3.com.br.
Que coisa, hein?
Peru e Colômbia, Leandro.
Peru e Colômbia, 3-2 Peru.
1-0 Peru.
Esse é o jogo fundamental, hein?
Chico?
Uma pergunta antes pro Matias. Peru e Colômbia é a mesma rivalidade de Colômbia e Venezuela ou um pouco menos?
Não, é menos. É menos.
Tá, então respondendo, vai dar Peru.
Peru 2-0.
1-0 Peru.
Peru 1-0 também na Copa. E Paraguai e Venezuela fechando.
3-0 Paraguai.
Ah, isso é chato. 2-0 Paraguai, daquele jeito Paraguai de ser.
Paraguai 2-1.
Paraguai 3-0.
1-1.
4-0 Paraguai na Copa também, hein? Impressionante. Agora temos Campeonato Brasileiro. Antes vamos passar por esse Portugal e Suíça, né?
Brasileiro, eu tô me lixando hoje.
Que é o jogo bala.
Eu sei que tem jogo na quarta-feira.
Da Europa.
Mas diante de uma rodada da morte na Europa, aqui na... Eu nem lembro.
Aliás, o campeonato para, mas não para,
tem,
né?
Tem Campeonato Brasileiro, nem sei mais. Eu vou pensar no Campeonato Brasileiro da terça-noite.
Ó, vou fazer uma confissão pra vocês. Tava tendo Palmeiras e Fluminense um domingo desses. Eu não sei o que eu fui fazer cedo, enfim... Na hora do jogo eu tava passando Sob Domínio do Medo, do Sam Peckinpah. Eu não pensei duas vezes, eu fui ver o filme Feliz da Vida.
É você e mais ninguém, porque...
mas é um belo filme. Portugal e Suíça, Suíça joga pelo empate.
Vai ficar querendo. 1-0 Portugal.
Marcelo?
Eu acho que vai ser 1-1.
Aí dá Chico.
1-0 Portugal também.
Suíça 2-0 na Copa.
2-1, dois gols de Cristiano Ronaldo.
3-0 Portugal, outro jogo que nem vai dar jogo. Rapidinho pra fechar então, Austrália e Síria, já que é um jogo interessante, aí vale vaga na Copa, ver o que, que vocês apostam.
2-3, Síria em frente.
O jogo é
Na Austrália.
O primeiro jogo foi na Malásia,
hein?
Mais do que palpite, né? É uma torcida. Eu espero que a Síria ganhe de 0.5-0, mas que vença a Síria, por motivos óbvios, né?
Chico.
Acompanho o nosso companheiro aqui, Marcelo, obviamente, na torcida aí para a Síria se classificar, né?
Coitado,
0,1 Síria.
Austrália, né?
1-2 para a Síria, com direito a mais uma narração em chamas, em árabe.
Vai dar Austrália. 2-1.
Infelizmente também não vai dar jogo, 5-0 Austrália, apesar da minha torcida também para a Síria, o desnível é gritante.
Até parece que a Austrália não te mata.
Mas o jogo de ida foi modorrento, então infelizmente não vai dar jogo. Então pulamos o Brasileirão, ainda se recusa a tratar o Brasileirão.
Me recuso.
Em tempos de
nem aí.
FIFA.
Vamos acabar com o John Lennon hoje, né?
Vamos ter John Lennon e semana que vem a gente já vai ter essa porrada de seleção classificada ou não para a Copa do Mundo. Só vai ficar faltando os playoffs.
Tem tempo para fazer um pedidinho? Bota o Geraldo Vandré cantando uma música em homenagem ao Tchê. É uma coisa rara. Geraldo Vandré, uma música que ele fez em homenagem ao Tchê.
Será que agora eu vou achar? Acha. Agora bola dentro.
Tem um pedaço muito bonito assim dele falando Tchê, que legal. Sobe o som.
Valeu.
Sobe monte, desce rio, vida e barbas por fazer.
Sobe monte, desce rio.